Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e seis, boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho. Está começando o Gabriela Esportiva nesta terça-feira, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, vamos às manchetes de hoje. Corinthians rebate provocação do Palmeiras depois de renovação. Corinthians anuncia renovação de contrato com Memphis Depay. É o Sting Puxa. Ontem não deu para fazer a renovação, não queria fazer a renovação. Hoje o Corinthians já aceitou e já bateu o martelo na renovação de contrato do Memphis. É isso aí, né? É o futebol. Fluminense pega o Rivadavia por uma vaga nas quartas da Libertadores. Justiça trava empréstimo de 150 milhões ao Vasco. Flamengo notifica a agência de fair play sobre gastos do Vasco. Eu não estou entendendo o Flamengo. Flamengo vem de, o presidente do Flamengo, em vez de cuidar da vida dele, cuidar do Flamengo, fica se importando com o Vasco da Gama. É o que? É medo, é? É, porque não tem nem razão de ter medo. Com a estrutura que o Flamengo tem, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, tá se preocupando com o Vasco da Gama, pelo amor de Deus. Bruno Henrique deve retornar e Jardim terá titulares de volta contra o Cruzeiro. Barcelona anuncia Rodri, melhor da Copa, né? João Fonseca volta ao Brasil antes do US Open para tratadores. Mineiros assume a liderança, Flamengo é o terceiro. É, São Paulo e Vasco estão entre os piores desempenhos do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações, mais a Libertadores Sul-Americana agora no Gabriela Esportiva, tá? 6 e 8, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Júlio César.
Que negócio é
isso? Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva.
Você entendeu alguma coisa, Júlio César? Boa noite.
Boa noite, boa noite. Pra você, Daninho Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, boa noite, ouvintes aí do Gabriel Esportiva. É, parece que hoje ele veio pra rádio, viu, Zé Maria? Sem tomar o Gardenal.
É, tá bom.
Hoje ele não tomou Gardenal, não.
Você
não,
tá igual o torcedor do Bahia.
Agora, essa manchete que você deu aí, meu irmão, do Corinthians, o Corinthians assinou um atestado, né, de burrice.
O que acha?
Acho.
Não fale sem conhecimento, porque o Memphis reduziu 14 milhões na proposta dele. Por isso que o Corinthians assinou.
Esse 14 que ele reduziu vai entrar dobrado lá na frente, 28. Vai entrar dobrado 28.
Com a conta do hotel.
Entendeu? Eu acho que foi uma burrice do Corinthians voltar atrás e assinar esse contrato de renovação com o jogador holandês.
Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Fred Menezes hoje chegou com a camisa azul, petróleo, né? Essa azul. Azul marinho. Sim,
boa noite. Fibras de bambu Y.
Ah, tá bom. Tá certo.
Tony, boa noite para você, para Júlio, para Zé Maria, para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu acho que o medo do Flamengo parece-me porque tem muitos torcedores do Vasco mudando de lado, partindo para torcer pelo Flamengo.
Isso é uma bobagem.
Dele está
o torcedor do Vasco pode torcer para qualquer time. Eu não acredito que um torcedor do Vasco na vida mudou para Flamengo. Eu não acredito. Ele pode torcer pra, até para o Colo-Colo. Torcedor do Vasco. Mas para o Flamengo eu acho que não. Não, independente. Independente de qualquer coisa. Agora você me deixou triste, pelo amor de Deus. Vamos às informações da Sul-Americana. Pelo amor de Deus, qual que conversa quadrada, viu? 6:11. 6:11, oitava de final, jogo 2 da Copa Sul-Americana. Zé Maria, daqui a pouquinho o Bolívar visita o São Paulo logo mais às 21h30. O São Paulo não tá gatinho no Campeonato Brasileiro. Pelo menos aí.
Mas esse é o jogo da volta, né?
É o jogo 2.
É o jogo do Morumbi. Eu assisti.
E foi empate.
Na semana passada, o jogo em 1-1. São Paulo começou vencendo 1-0 com o gol do Arboleta. Mas o Bolívar conseguiu o gol do empate. A decisão agora, no meu entendimento, é favorável. O time do São Paulo, né? Joga em casa, não vai ter problema de altitude, não vai ter problema nenhum, a não ser praticar um futebol mais arrumado, de mais qualidade técnica, mais objetivo. Mas o São Paulo tem tudo para vencer o Bolívar e avançar na competição, Café.
Muito bem, Zé Maria, então, esse é o jogo de hoje, né? O São Paulo, amanhã, o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro, às 19 horas, né? Tem também o Santos visitando o Macará, às 19 horas, na quinta-feira, e fechando, não, ainda nessa rodada, o Vasco vai até visitar o Olímpia, né? Às 19 horas, também nessa rodada de quinta-feira, né? Na quinta também tem o Botafogo recebendo o Cienciano. E para fechar essa rodada, na quarta-feira da outra semana, o River Plate recebe o Santa Fé. Né? Mas amanhã tem um jogo, né? Ainda do jogo 1, né? Amanhã às 21h30, o Santa Fé recebe o River Plate. Essa é do jogo 1 ainda.
Esse foi um dos jogos que foi prorrogado em razão do terremoto na Colômbia.
Exatamente.
E agora por isso que ele está acontecendo com esse retardo aí de 8 dias. É o jogo primeiro, semana que vem se normaliza o calendário da competição continental.
Muito bem, a gente segue agora para falar da Copa Libertadores da América, 6:13.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o seu Fluminense, né, vai visitar o Independente Rivadavia daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas. O que é que você espera desse jogo, Fred?
Bom, o Fluminense fez um bom jogo na Série A do Brasileirão contra o Palmeiras, que é a equipe que está na primeira colocação da Série A, né? Do Brasileirão, equipe importante. É claro que motivam os jogadores, né? Motivados os jogadores com a saída do técnico e do Zubel Dia. E o Fluminense entra nessa partida aí contra o Independente, apesar de ser um jogo fora de casa, empatou dentro de casa, num jogo muito ruim. Se o Fluminense voltar a jogar o que jogou contra o Palmeiras, o Fluminense pode trazer de volta aí da Argentina a classificação. Mas se voltar a jogar parecido com os últimos jogos do Fluminense, tirando esse último, o Fluminense volta lá desclassificado da Libertadores, que é a competição mais importante, né, da América do Sul. O Fluminense é importante para o clube, né? Importante para os jogadores, porque o Fluminense hoje só disputa essas duas competições e é necessário que faça um bom jogo, e se fizer, tem tudo para trazer. Agora, a questão, Tony, primeiro porque o Independente não é uma equipe cascuda argentina, né? Não é uma equipe de ponta, não é um bicho papão, mas joga um bom futebol, sabe jogar esse tipo de competição, e o Fluminense precisa fazer uma boa apresentação. Fazendo, a gente espera que ele traga a classificação.
O Fluminense vai força máxima, eu acho.
Força máxima, precisa.
Eu acho que aqui é força máxima essa escalação que o Marcão vai colocar hoje em campo. Com o goleiro Fábio, na lateral direita, Guga, a zaga com Ignacio, Thiago Silva e René, a linha de quatro, né? Hércules, Martinelli e Ganso, e ele vai com três atacantes, vai com Canóbio, Soteldo e Hulk. Eu acho que esse é o melhor time Fluminense tem hoje
nesse momento, né? Sim, é isso aí.
Então não deixa de ser força máxima, é aproveitar, né? É em casa que o Fluminense joga?
Não,
é
fora de casa. Em casa foi empate, 0-0.
Agora, eu achei ele ousado ir com três atacantes para esse jogo fora de casa. Apesar de que precisa vencer, tem que mostrar ousadia, né?
É, e se começar bem o jogo, né, Júlio? Faz um gol, se fizer dois gols, aí tranquiliza a equipe. E agora, pode sofrer por conta disso também. E se tomar um gol lá fora de casa, o bicho, né, vai pegar, vai ficar difícil, né?
Muito bem, jogos de hoje da Libertadores, além de Fluminense Independente Rivadavia, Universidade Católica recebe Estudiantes, o Coquimbo Unido recebe o Platense logo mais às 19 horas, ou melhor, esse jogo é amanhã, né? Amanhã também tem o Palmeiras enfrentando o Cerro Porteño, né? E o jogo mais importante, né, dessa rodada acontecerá amanhã às 21h30, o Flamengo encara o Cruzeiro aí no jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, lá no Rio de Janeiro. E o jogo é às 21h30, Júlio César.
É o jogo mais esperado aí da Libertadores. Primeiro jogo foi empate, né? O Cruzeiro não conseguiu adquirir a vantagem. O Flamengo também perdeu algumas oportunidades. Se converte em gol, poderia ter saído com a vitória. O jogo está em aberto. O jogo está em aberto. São duas grandes equipes, dois grandes treinadores. De ambos lados tem grandes jogadores, né? Flamengo leva uma certa vantagem pelo fato de
2-0.
Pelo fato de estar em casa diante de sua torcida. O Flamengo, quando joga em casa diante de sua torcida, esses jogos valendo classificação, o Flamengo cresce, né? Agora, do outro lado, tem um time também que tem capacidade. Não foi bem no primeiro jogo, de repente, nesse jogo de volta no Maracanã, o Cruzeiro possa estar em uma noite melhor. Mas que vai ser um jogão, vai, né? Eu acho que está em aberto, qualquer equipe pode levar a classificação, apesar do Flamengo ter mais time hoje, viver uma situação melhor, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Só que nós estamos em competições diferentes, Libertadores. Né? Tem time que às vezes vai mal em uma competição e vai bem na outra. Né? Então vai ser um jogão. Jogão. É aquilo que eu digo. O Flamengo é favorito pelo fator casa, fator torcida. Né? A atmosfera do Maracanã favorece ao Flamengo. Né? Agora, que o Cruzeiro pode aprontar. Vamos aguardar, né?
Exatamente, vamos lá, 6h18.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h18, Zé Maria, vamos de Brasileirão. O Atlético Mineiro tem o melhor desempenho por aproveitamento. O Cruzeiro por total de ganhos, de pontos ganhos, né? Com um jogo a mais. Chapecoense, São Paulo, Bragantino e Vasco empatam com piores campanhas, né? As equipes mineiras venceram na rodada e retomaram aí do Atlético do Paraná a liderança da classificação do segundo turno do Brasileirão. O Atlético Mineiro derrotou em casa o Grêmio por 3-0, Zé, e passou a ter melhor desempenho por aproveitamento de pontos ganhos, 78%, com 7 pontos conquistados em 9 disputados. O Cruzeiro superou fora de casa o Corinthians por 2-1 e chegou a 9 pontos em 12 disputados, sendo a equipe com mais pontos ganhos. Os rivais mineiros foram beneficiados pelo empate do Atlético Paranaense em casa contra o Bragantino em 1-1, né? Mais chance do Brasileirão, Flamengo chega a 55% e ultrapassa o Palmeiras em possibilidades de título, né? Atlético Cruzeiro tem melhores aproveitamentos aí após a pausa da Copa. Com as equipes aí, como as equipes têm números de jogos diferentes devido ao adiamento, né? A classificação é organizada por aproveitamento. O motivo é simples, José. Se o Atlético Mineiro e o Cruzeiro tivessem vencido todas as partidas disputadas, o Atlético Mineiro não teria, né? Não teria aí como chegar na mesma pontuação do Cruzeiro, mas ambos estariam empatados com 100% de aproveitamento. Basta fazer as contas, né? Chapecoense, São Paulo, Bragantino e Vasco estão como os quatro piores as quatro piores campanhas do retorno, com aproveitamento de 22%. Seu Vasco da Gama.
Eu falei aqui, não lembro se foi a semana passada, que o Atlético, pós-Copa, né?
É, foi ontem.
Foi ontem, né? É. Tinha a melhor campanha. E tem mesmo, né? É um Atlético que renasceu. Porque perdeu o Hulk, entendeu? Poderia ter tido uma queda, né? Não cresceu. É, o crescimento do Atlético Mineiro é sem dúvida nenhuma. Aliás, os dois times de Minas, né? É muito diferente da situação dos dois times gaúchos, né? Que fazem uma campanha muito diferente, muito ruim. Mas o Atlético, sem dúvida nenhuma, cresceu a intensidade e vai chegar com força no pelotão da frente desse campeonato brasileiro.
É, o Atlético, Zé, está na oitava colocação com 32 pontos e o Cruzeiro na quinta com 36, logo abaixo do Fluminense com quarto com 38, quer dizer, 2 pontos de diferença, 5 pontos de diferença para o terceiro lugar. E o Grêmio Internacional na 15ª posição, o Grêmio com 25, e o Internacional na 16ª com 24 pontos, um ponto a menos que o Grêmio.
Pois é.
Estão brigando ali na
parte de baixo.
Parte de baixo.
Parte de baixo. Mas a parte de cima, a gente tem que realmente reconhecer o crescimento do Atlético Mineiro. É, o Cruzeiro também voltou a praticar um futebol arrumadinho. Tem um elenco qualificado. Vamos ver como vai se comportar no jogo de amanhã, porque é o jogo de Minas, no primeiro duelo, na semana passada. É, o Cruzeiro só finalizou uma única bola e essa única bola foi o gol. É. Aliás, um gol de bela feitura, marcado pelo Arroyo, né? Se eu não tiver enganado.
É o Arroyo, o ponto Arroyo. Da direita, né?
É, o atacante de extremo do time do Cruzeiro. Mas amanhã no Maracanã é uma outra história. O que a gente tem de certeza, Café, é que uma equipe sai amanhã da Copa Libertadores, né? Uma dessas duas equipes se despede. Amanhã é uma competição de mata-mata. Quem vencer avança e avança aí num ritmo forte, caminhando para as finais da competição.
E tem mais, né, Zé? Depois desse jogo de amanhã, o Cruzeiro e Flamengo voltam a se encontrar no sábado
pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro.
E é quando você...
É muito Cruzeiro e Flamengo, né?
É, e tem mais, né?
Em 8 dias, 3 duelos.
É, e quando você perde uma partida e é desclassificado numa Libertadores...
Em 8 não, mas pelo menos aí em 10, 11 dias, 3 duelos de Flamengo e Cruzeiro são as coincidências da tabela do campeonato de pontos corridos.
Muito bem, 6:23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:23, Fred Menezes, o Flamengo levou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol um questionamento sobre a situação financeira do Vasco. O clube rubro-negro pediu que o órgão avalie as movimentações do rival no mercado de transferência à luz das regras do sistema de sustentabilidade financeira. Na avaliação do Flamengo, existe uma contradição entre as dificuldades econômicas comunicadas pelo Vasco da Gama e a continuidade dos investimentos para reforçar o elenco. Em recuperação judicial, o Vasco já informou que enfrenta dificuldades para cumprir compromissos financeiros e chegou a solicitar autorização para contratar um novo financiamento emergencial, Fred. Mas diante desse cenário, segundo o Flamengo, o Cruz Maltino continua apresentando proposta por jogadores considerados de valor relevante. Deixa eu ver se eu entendi. O Flamengo é aquele vizinho que sabe que o vizinho está com dívida, mas fica se perguntando por que a companhia de energia ainda não cortou a luz dele? Por que a companhia de água ainda não cortou a luz dele? Por que ele consegue fazer feira? Pelo amor de Deus, isso é muito medíocre, Fred Menezes.
É, e nesse caso aí, o que está acontecendo é o que passa para os torcedores, tanto do Vasco quanto do Flamengo, né? Então, realmente, não há necessidade nenhuma de se preocupar com isso aí. É uma questão do clube, né, interno. Cada um sabe, tem que se aprender a se virar para poder resolver seus problemas, né? Não ficar de fora dando pitaco em relação a isso aí. Agora, é claro que isso acontece, né? Porque tem muita rivalidade e há uma preocupação em relação ao Vasco da Gama. Eu não sei o que passa na cabeça dos dirigentes do Flamengo.
Pelo amor de Deus, se preocupar com o Vasco.
Espetacular, ele tem que se preocupar com ele mesmo, né?
Exatamente.
E tentar vencer aí o máximo que ele pode para se fazer um bom, uma boa Libertadores e também ultrapassar o Palmeiras aí no Brasileirão da Série A.
Eu não entendi, eu não estou entendendo. Certo. Eu não estou entendendo o que esse cara está querendo. Não, você tem um clube como o Vasco da Gama, o Flamengo com a estrutura que o Flamengo tem, com o caixa que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo está se preocupando com um time que está prestes a cair para a segunda divisão. É muita sem vergonha isso.
Você deveria estar feliz porque é o único time que consegue meter medo do Flamengo ao Vasco. O Flamengo está com medo do Vasco, você deveria estar alegre por isso. Porque o restante, ninguém mete medo mais no Flamengo. No malvadão.
Para com isso, para com isso. Entendeu? Demagogia. 6h26, 6h26, Júlio César, o Vasco anunciou nesta terça-feira a transferência definitiva do meia JP para a Casa Pia de Portugal. Aos 21 anos, o jogador não vinha, né, encontrando espaço no elenco cruzmaltino. É, em 2026, para a alegria de Zé Maria, e deixou o clube após 6 temporadas.
Ele não vinha encontrando espaço porque ele não tinha qualidade, porque o Vasco está precisando de jogador, de reforço. E o JP.
O JP
nem no banco estava vindo, pois então é porque, me desculpe dizer, era um jogador que não tinha qualidade. Tava só ganhando o dinheiro do Vasco. Tava... Esse jogador dessa qualidade aí, ele não ganha dinheiro, ele rouba o dinheiro, como diz na gíria do futebol. Tava só roubando o time. É, a verdade é essa, porque na condição que o Vasco está hoje, né? Um jogador, o Vasco negocia ele, porque diz que não encontrou espaço para ele no elenco, porque o treinador não viu qualidade no JP. Mas, por outro lado, é bom que o Vasco negociou ele para o... Para Portugal, vai entrar um dinheirinho aí, né? Para o Vasco fazer alguma coisa, movimentar alguma coisa aí, já que...
Graça já é um bom
já
negócio.
Já que o Flamengo tem empobando aí uma transação de 150 milhões de reais aí pro bolso do Bacalhau, né?
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Zé Maria, o Botafogo negocia um aumento salarial para Montoro e pode estender o contrato do meia argentino, que atualmente vai até dezembro de 2029. A mudança acontece após a chegada do GDA, né? Da GDA, nova investidora da SAF. No início do ano, o clube estudava vender o jogador por 25 a 30 milhões de euros para ajudar nas finanças. Agora, a Montoro é considerada uma peça importante para o projeto esportivo do Fluminense, ou melhor, do Botafogo. Aos 19 anos, o meia também despertou interesse de clubes nessa janela, mas não recebeu proposta oficial. A ideia do Botafogo, Zé, é valorizar o jogador e mantê-lo no elenco, com possibilidade de renovar até 2031, Zé Maria.
Tá certo, Botafogo. Tem que investir naqueles atletas que o clube acredita, né? Que tem potencial, o time do Botafogo. O Botafogo tomou aquele 6-1 na competição continental em razão do técnico ter feito uma opção de escalar uma equipe mista, vai fazer um jogo no Peru. Acho que inclusive tinha altitude também nesse duelo lá no Peru. E você consegue mexer na estrutura do elenco, você enfraquece muito o elenco, entendeu? Foi uma opção do treinador, ele correu o risco e pagou caro, né? Porque praticamente selou a eliminação do Botafogo, porque é impossível você acreditar que um time possa, numa competição que tem um grau de dificuldade muito maior, reverter uma vantagem de 5 gols, né? Então, foi uma opção do treinador e ele acabou pagando muito caro pela decisão de colocar uma equipe mista.
6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Júlio César. A relação entre Gianni Infantino e parte das principais confederações de futebol do mundo ficou ainda mais tensa nesta segunda-feira. UEFA, CONCACAF e Confederação Asiática de Futebol divulgaram uma carta conjunta com críticas à gestão da FIFA e defenderam uma investigação independente sobre a tentativa de criação da FIFA Forward Enterprise, empresa que teria participação privada e ficaria responsável pela exploração comercial dos ativos ligados às competições da entidade, como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. Para os dirigentes, a iniciativa não foi apenas um problema de comunicação, mas uma grave falha de julgamento, Júlio César.
Esse assunto da FIFA já tá enchendo o saco. Isso aí só está gerando pano para manga. Os times da Europa, as ligas europeias estão aí insatisfeitas com o Infantino, com as decisões que ele quer tomar. E isso não é nada bom para o futebol mundial, nem para o futebol da Europa, principalmente. Eu não digo nem o futebol sul-americano, porque esse pessoal lá em cima, eles parece que não enxergam o futebol sul-americano. Você vê que quando você traz a matéria, já tem o quê? De umas duas semanas ou três que a gente vem falando desse assunto, você não vê citar o futebol sul-americano, só o futebol da Europa. Parece que para eles só importa o futebol da Europa. Então, eu acho que sabe o que é que tem que fazer? As ligas europeias se juntarem, os clubes mais importantes da Europa se juntarem, os daqui da Sul-Americano se juntarem e criar uma competição independente da FIFA. Pronto. Pelo menos, se não chegar a criar, mas começar a criar um movimento, porque só assim o Infantino vai tomar tendência, né? Ou ele vai abortar o projeto dele, ou ele vai de vez e vai provocar a criação dessa liga independente.
O projeto já foi abortado, só que o pessoal está de orelha em pé, né? Não sabe o que pode acontecer.
Não foi abortado. Na realidade, ele está dando um tempo para ver como é que vai se comportar os times, as principais ligas, federações. Ele está dando um tempo, né? Então, eu acho que esses clubes, essas ligas, tinham que se juntar logo de vez e formatar uma liga independente da FIFA e tocar o barco, só assim vai resolver o problema.
Muito bem, 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Fred Menezes, a renovação de Memphis Depay com o Corinthians foi cercada por muita pressão nos bastidores. O presidente Osmar Stabile revelou que ele e familiares sofreram ameaças de morte durante as negociações. Segundo dirigentes, telefone dele, das filhas e esposa foram vazados. Ele também afirmou que houve invasões de contas bancárias e até pessoas mostrando faca e armas o ameaçaram. Fred Menezes.
É uma loucura, né? Isso aí é o futebol voltando a seus tempos aí de muita confusão, né? Não tem sentido nenhum isso aí. Agora, essa é a questão maior aí da diretoria do Corinthians, né? O que promove uma situação dessa aí é um descalabro, né? Porque você está... A contratação de um profissional para a instituição não pode acarretar tanto tipo, né? Por conta de alguns detalhes aí que a gente não tem muito conhecimento, Tony. Mas é uma briga política, econômica, né? Que não tem muito sentido para o futebol. Já tem alguns dias que a gente vem debatendo aqui sobre Memphis Depay, né? Essa questão aí da contratação, que é uma contratação de altíssimo risco, né, financeiro. Ele já tem situação para poder entrar na justiça e buscar um valor altíssimo para o Corinthians, né? Praticamente impagável, que já tem um débito enorme. Então, a gente fica assim, assustado, porque a torcida do Corinthians, além de ser uma torcida muito grande, né, mas que tem grupos aí que utilizam a violência, não só com o atleta, mas também, pelo visto, com os dirigentes, né? Eu acho que precisa, a instituição precisa estudar direito isso aí e rever suas posições para que isso não ocorra, porque isso aí não é futebol, né? Isso aí é violência à toa, sem necessidade nenhuma.
Eu acho que o Corinthians errou, assinou um testado de burrice. Na crise que o Corinthians vem passando financeira, ele ter se livrado do Memphis era a melhor coisa que podia acontecer, né? Mas devido a essa pressão que ele recebeu, né, ele acabou voltando atrás e contratando um jogador. Ah, ele diminuiu 14 milhões, beleza. Lá na frente, esses 14 vira 28. Vai entrar dobrado. Olha o que eu estou dizendo hoje. Vai entrar dobrado, né? E se eu fosse ele, que vaidade é essa de estar querer comandar um time como o Corinthians com quase 3 bilhões de dívida. Ah, recebeu ameaça, minha família recebeu, toma aqui, ó, minha carta de demissão, tô saindo fora, quem quiser que comande. Tem que ser assim, Fredão. Você vai arriscar a vida de sua família, suas filhas, sua esposa, a sua vida, porque...
Perfeitamente.
Eu entregava, que vaidade é essa? O Corinthians não, se fosse o Flamengo, que é um time rentável, você não deveria correr esse risco, receber ameaça, entrega. Deixa quem quiser comandar. Ainda mais um time como o Corinthians, endividado, que não tem nem dinheiro para comprar um uniforme, joga um jogo com uniforme aqui, lava no outro dia para jogar o próximo jogo.
Não tô sabendo disso, entendeu?
Não, né, não, tá? Né, não. Corinthians outro dia no Brasileirão teve que combinar com o adversário para jogar com o uniforme 2, porque ele não tinha o uniforme 2. Entendeu? Então acho que para mim foi uma burrice renovar com o Memphis. O Memphis, ele não trouxe rentabilidade pro Corinthians em nada. Ele trouxe foi prejuízo. Aí uma dívida de 40 milhões, que o Corinthians teve que chorar para ele diminuir. Ele diminuiu, mas lá na frente o bicho vai pegar. Entendeu? É um jogador que não fez sucesso na Europa. Endeusaram esse cara demais. Qual foi o grande time da Europa que ele fez sucesso? Qual foi o grande time, grande título europeu que ele conquistou? Veio pro Brasil para fazer sucesso aqui, mas não conseguiu. Ele fez algumas partidas boas, deu algumas vitórias ao Corinthians com o gol dele, mas não fez aquele sucesso que o torcedor esperava. Memphis Depay.
Ok, entendeu? Júlio César, deixa eu te falar, não há nenhum registro oficial de que o Corinthians tenha lavado o uniforme para jogar a próxima partida.
Eles deixarem vazar isso também,
deixaram bem claro isso, amador, né? Entendeu? Vamos lá, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, depois de poupar vários jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim terá mudanças na escalação para o confronto decisivo diante do Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores, né? A dúvida é no ataque, Zé. Depois da pancada sofrida em lance com Matheus Henrique no primeiro jogo, Bruno Henrique treinou nos últimos dias e está disponível para o jogo. O atacante ainda tem resquícios da dor, mas poderá ser relacionado, né? Como teve poucas atividades com o grupo, caberá a Jardim determinar se ele pode ou não ser titular novamente. Por isso, Pedro larga na frente Zé Maria.
Eu acho que Pedro vai ser o titular. Eu não tenho dúvida nenhuma mesmo, porque a pancada... Né? Todo mundo viu, foi uma pancada muito forte. E Bruno certamente ainda sente dores, né? Porque aquela pancada ali não cura assim de uma semana para outra, não, entendeu? Relaxa, melhora, tem um tratamento, entendeu? Mas é melhor entrar com o jogador 100% pronto, né? O duelo pede isso. É um jogo com intensidade alta, duas equipes. Muito, muito próximas, né? Não vou dizer que são iguais, porque, mas são muito próximas, né? Sim. O Cruzeiro não tem uma equipe ruim, não, absolutamente. Como também não tem uma equipe do mesmo nível do Flamengo, não. O Flamengo ninguém tem. O elenco que o Flamengo tem.
São muitos jogadores do mesmo nível, né?
Exatamente. Então, acho que o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo já construiu o resultado. O empate foi um bom resultado para o Flamengo vai decidir em casa, tem tudo, se jogar, entendeu, com a intensidade que o Maracanã pede, entendeu, com o apoio do seu torcedor, entendeu, o Flamengo tem tudo para se classificar. O Cruzeiro, para eliminar o Flamengo, precisa jogar muito e finalizar muito mais. Em Minas... foi uma decepção o número de finalizações do time do Cruzeiro. Um time como mandante não pode finalizar uma única vez. Então precisa finalizar mais vezes, né? Porque estamos falando de quê? De um duelo em altíssimo nível na principal competição do futebol sul-americano, que é a Libertadores da América.
Muito bem, 6:50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, mata-mata, Liga dos Campeões da UEFA. É, hoje tivemos três jogos. É, Levski Sofia 0 e Atenas também 0. Dinamo 2, Viking 2 e Fenerbahçe 1 e Lyon também 1. Amanhã é... quatro jogos marcam aí esse jogo 1 do mata-mata da Liga de Campeões da UEFA. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes e João Fonseca voltará ao Brasil para tratar de dores do abdômen, né? O que fizeram desistir do ATP 1000 de Cincinnati. O brasileiro anunciou a desistência do torneio na segunda-feira, dia 17, véspera do jogo previsto contra o australiano Christopher O'Connell, né? Pela terceira rodada, Fredão.
É, Tony, sentiu dores, é melhor evitar, porque o que importa agora nesse ano aí, o torneio mais importante é agora, dia 24 de agosto a 13 de setembro, o S-Open, né? O Grand Slam dos Estados Unidos. E aí ele retorna para o Brasil para fazer tratamento e chegar bem no S-Open, que é um dos grandes slams, né? É, dos quatro grandes, mais importantes torneios de tênis profissional, né? E o João Fonseca, ele está visando chegar bem nessa competição tão importante, porque o foco dele hoje é subir degrau a degrau, vencendo e chegando cada vez mais longe nas competições mais importantes. Teremos ainda aí, Tony, para esse final de ano, além do S-Open agora dia 24 de agosto, o Master 1000 de Xangai, na China, no dia 7 a 18 de outubro de 2026, o ATP 500 da Basileia, na Suíça, dia 26 de outubro a 1º de novembro de 2026, o Master 1000 de Paris, na França, 2 a 8 de novembro de 2026, e o Nito ATP Finals, né, em Torino, na Itália, dia 14 a 23 de novembro de 2026, reunindo os melhores da temporada. Então, a temporada de tênis, ela finaliza sempre com esse torneio com os melhores, para ver quem é que realmente vence e termina em número um. Então, é uma briga para chegar lá, porque esses 10 aí só são esse torneio com os melhores, e esses melhores são poucos, né? Então, é uma competição que não abre para todos os atletas profissionais. Então, os melhores classificados do ranking é que ficam para esse final aí. É como se fosse assim, o final de ano do tênis profissional é nesse torneio aí, que será em Torino, na Itália, dia 14 a 23 de novembro.
Muito bem, Fred, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Vasco terá dois desfalques importantes para enfrentar o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? Jair e Brenner estão lesionados e não estarão em campo no jogo de ida na próxima semana no Rio de Janeiro. Jair sofreu lesão na derrota por 3-0 para o Santos no domingo, né? Os exames apontaram em uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita. O jogador deve ficar fora por mais de um mês, né? Com isso, a tendência é de que também não participe do jogo de volta. Brenner, por sua vez, sofreu uma lesão no pé esquerdo após um choque contra o Bahia, né? Os exames apontam aí fratura, mas o atacante deve ficar algumas semanas afastado. O primeiro duelo entre Vasco e Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil será no dia 26 de agosto, julho, lá no Rio de Janeiro. A partida de volta será disputada em Salvador no dia 2 de setembro, Julião.
É um duelo que eu vou querer ver, né? Duas equipes com caminhos diferentes, né, no futebol brasileiro. O Vasco tá lá embaixo, é o segundo pior time do Brasileirão. O Vitória conseguiu dar uma reagida, hoje é o 12º colocado, né? Com 29 pontos, se não estiver enganado. Mas na Copa do Brasil, o Vitória vem se superando e vem derrubando os gigantes, né? Derrubou o Flamengo, derrubou o Atlético Paranaense, que muita gente apostava que ele não iria passar pelo Atlético e acabou passando, inclusive passando com mérito, né? Com uma goleada de 4-0. Então, eu acredito o seguinte: o que vai definir essa partida vai ser o primeiro jogo. Se o Vasco quiser sonhar com a próxima fase da Copa do Brasil, ele vai ter que fazer o resultado dentro de casa, porque se ele não fizer dentro de casa, com o futebol que o Vitória vem jogando dentro de casa, com a energia que gira em torno do estádio, com a torcida, com o time, na minha opinião, nesse momento que o Vitória vive hoje, esse momento especial, né? Não sei até quando vai durar esse momento, mas por enquanto ainda está, né, a energia desse momento tá ativa, né? O Vitória é forte candidato a passar a próxima fase. Tudo vai depender do primeiro jogo. O Vasco é quem vai dizer se ele chega vivo na segunda partida ou se ele já chega morto, né? Como é chegar morto? Se ele perder lá...
Perder dentro de casa.
Dentro de casa, pode ser qualquer placar. Para mim, chega morto, né? Agora, para ele chegar vivo lá, apesar de que o Atlético chegou com 2-0 no placar e tomou uma virada de 4, né? Mas nem todo jogo, cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, né? Não é toda hora que acontece, não é todo dia que chove no mesmo lugar. Então, esse primeiro jogo é quem vai dizer o que vai ser o segundo. Se o Vitória chegar vivo, ir para o Maracanã semana que vem, empatar ou até mesmo perder por um placar de 1-0, Vitória chega vivíssimo na competição.
Muito bem, Júlio, 6:56.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:56, Fred Menezes, o Bahia tem que vencer o Bavi deste domingo, do próximo domingo, para finalizar a sequência de 5 empates consecutivos e apaziguar a crise que se instaura neste momento no Campeonato Brasileiro. Antes de a bola rolar, né? Entretanto, o técnico Rogério Ceni precisa escolher um nome, né, para ocupar o lado direito do ataque. Mais uma vez, né? Que Ademir aí, Cauê, Forquim são desfalques nesse jogo aí, Fred Menezes.
Esse jogo é importante também pro Vitória, né? Que vai jogar no Barradão, onde ele tem feito grandes jogos no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então, o jogo é importante tanto para o Vitória, tanto para o Bahia também, porque o Bahia vem perdendo, pode estar perdendo posições, principalmente se ele sair derrotado desse jogo para o Vitória. E o Vitória, inclusive, se vencer esse jogo para o Bahia, ele vai subir, vai para 32 pontos, né? E o Bahia encostando definitivamente, o Bahia na quinta colocação, o Bahia na sexta colocação com 34. Então, o Vitória vai subir aí para a décima colocação, praticamente, e encostando muito aí. Na verdade, essas equipes aí, entre o Bahia e Vitória, estão todos com a diferença de pontos de 1-2 pontos. E aí tudo pode mudar, porque são uma vitória somente dá-se um pulo na classificação, né? E a gente, quer dizer, o embate é um embate de grande rivalidade, né? O Bahia também conhece, já fez grandes jogos também no Barradão, e o Vitória vem de jogos importantes, com muita vibração nesse momento. Então, jogo duríssimo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E pode inclusive atrapalhar esse jogo do Vitória e Bahia, o jogo, né, na competição que o Vitória disputará com o Vasco na Copa do Brasil, porque tudo também é no futebol, é emocional, e o momento que você entra com motivado acaba sendo um grande diferencial em competições que o nível técnico é muito regular, muito igual, muito parecido.
O Bavi no Barradão credencia o Vitória como favorito. O momento do Vitória é muito melhor.
É muito melhor.
Acho que o Vitória é favorito para derrotar o Bahia.
Muito bem, Zé Maria. Já que você está aí, então vamos lá. O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O time tem dúvidas, no meio-campo. E o técnico Abel Ferreira avalia aí uma mudança no ataque para a partida contra o Cerro Porteño em Assunção, né? A ausência de Andrés Pereira, suspenso pela expulsão no jogo de ida, gera dor de cabeça aí para Abel Ferreira. São duas opções: Lucas Evangelistas, Evangelista, desculpa, que mantém aí a característica do time, e Emiliano Martínez, né? O Uruguai é mais defensivo e, neste caso, liberaria Marlon Freitas para pisar mais na área, Zé. No ataque, a dúvida é sobre quem formará o trio de ataque com Arias e Flaco Lopes, né? Vitor Roque foi o escolhido nas últimas partidas, mas o Maurício aí pede passagem, e o Paraguai pode ser titular nesse jogo, viu, Zé Maria?
O Maurício pode ser o titular, mas o momento, eu acho que o Abel vai fazer uma opção de uma equipe mais defensiva, né? Não vai jogar no Paraguai aberto de jeito nenhum, não vai querer correr risco. O confronto é muito difícil, né? E o Palmeiras sabe que para escapar dessa fase da Libertadores, passa por detalhes, né, desse jogo, porque é uma decisão fora de casa.
Muito bem, Zé Maria. 7:01.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:01. Gabriela Esportiva de hoje fica por aqui. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, café. Até amanhã.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportivo. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, pessoal. Júlio César, boa noite para você também.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriel Esportivo. Mandar um abraço para meu amigo Gilmar, enfermeiro, lá da Cocita, ouvindo a gente. Nosso amigo Ivanildo, que trabalha na recepção ali, marcando ficha. O Ailton, enfermeiro. E meu amigo Chocolate Fretes, ali no fundo do Banco do Brasil. Meu amigo Chocolate Fretes, nas horas vagas, faz o frete, e quando não tem frete, ele fica ali olhando o carro, moto, fazendo uma lavagem de carro, mano. Ganhando seu dinheiro honestamente, né? Meu amigo Chocolate Fretes, aquele abraço, boa noite e até amanhã.
Muito bem, boa noite para vocês, boa noite para você de casa, você do trabalho, obrigado pelo carinho da audiência, pessoal da internet, valeu a conexão, a gente volta daqui a pouco com o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta terça-feira. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.